Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, obrigado por se juntar a nós aqui no programa Fórum Bíblico, num espaço que queremos que seja, acima de tudo, de reflexão e muita aprendizagem. Espero que o programa de hoje contribua para aprofundar ainda mais a sua compreensão sobre a Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A sua participação é, como sempre, essencial para dar vida a este fórum. Por isso, se ler um texto bíblico que ficou com alguma dúvida ou se há algum tema nas Escrituras que lhe pareça difícil de entender, eu convido-o a partilhar connosco as suas questões. Pode enviá-las através do nosso e-mail para programas@novotempo.pt ou então, se preferir, por mensagem para o número 933-939291. As respostas serão dadas num próximo programa, que pode assistir no canal 186 da MEU, no YouTube da Novo Tempo Portugal e na rádio RCS, em casa ou no carro, em 91.2 FM, se estiver na região da Grande Lisboa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre Maria Madalena e vamos perceber quem foi realmente esta mulher de acordo com o relato dos Evangelhos. Para nos ajudar a responder às perguntas hoje a propósito de Maria Madalena, está connosco, uma vez mais, o teólogo Artur Machado. Olá, Artur, muito obrigado pela sua presença.
Olá,
hoje para falarmos desta mulher que ficou, cuja experiência ficou relatada na Bíblia. E a primeira pergunta vai já lançar a questão de base para o programa de hoje. Maria Madalena e Maria de Betânia, que são mencionadas nos Evangelhos, são a mesma pessoa?
Aqui temos uma pergunta que não só tem merecido ao longo dos tempos a atenção de muitos especialistas da Bíblia, como a atenção de todas as pessoas que leem ou que estudam realmente os Evangelhos. E há relações que se fazem entre Maria Madalena, Maria de Betânia, a mulher pecadora de Lucas 7 ou ainda a mulher apanhada em adultério do Evangelho de João no seu capítulo 8. O que podemos dizer é que tudo isto que eu acabei de mencionar, estas associações que se fazem, trabalham no nosso imaginário já desde há muito tempo, porque Maria Madalena tem trabalhado no imaginário coletivo dos cristãos já há muitos séculos, o que tem levado que ela se tenha tornado, de alguma maneira, uma lenda ou até mesmo um mito. Nós lembramos-nos, por exemplo, de uma figura que Dan Brown, e nós vamos ver um dos livros que depois deu lugar a um filme. O Código da Vinci, trouxe acerca de Maria Madalena, em que nos mostrava que a sua existência estaria relacionada a teorias conspiratórias, onde estaria envolvido, digamos, o Santo Graal. No oposto deste livro de Dan Brown, está um outro livro, escrito em 1993 por Susan Askins, Mary Magdalene, e que nós vamos ver aqui, Mary Magdalene, Myth and Metaphor, Maria Madalena, Mito e Metáfora. Um livro extraordinário que nos mostra justamente como é que no nosso imaginário coletivo a figura de Maria Madalena tem trabalhado e como é que a autora vai desmistificando todas as coisas que ficaram associadas à figura de Maria Madalena. No fundo, cada época produziu a sua Maria Madalena com os seus próprios interesses e com os seus próprios desejos.
E com um alcance grande, pelo que os exemplos nos traz. Portanto,
exatamente.
Criar um impacto e influenciar de alguma maneira
claro,
a percepção que se tem. Né?
No cinema, nós também podemos lembrar em 2002 também um filme que ficou famoso e que nós vamos mostrar, de Magdalene Sisters, As Irmãs de Madalena, que retrata na Irlanda, é um filme baseado em factos verídicos, que retrata na Irlanda como é que determinadas jovens que, devido a um relacionamento sexual errado, uma delas até foi por violação, foram parar a uma série de instituições que havia na altura, chamadas os Asilos de Madalena. Cá está. E Madalena ficou associada a esta questão de um desvio sexual, nomeadamente a prostituição. E, mais recentemente, há um outro filme, eu não o menciono aqui, mas é um filme de Garth Davis, com o título justamente Maria Madalena, que é interpretado por uma atriz, Rooney Mara, e aparece-nos uma Maria Madalena, que tem toda a confiança de Jesus Cristo, mas que é uma mulher independente. Ela sabe que tem que casar, ela sabe que tem que levar a sua vida para a frente, mas ela quer marcar a diferença no seu mundo e na sua época. E, portanto, aqui temos como às vezes nós vamos vendo Maria Madalena através dos nossos próprios olhos. O que é facto é que há uma lenda do século XIV, chamada a Lenda de Ouro, que diz que Maria Madalena, depois de ter passado 14 anos na Galileia, foi para a França, onde teria partilhado o cristianismo com as aldeias por onde ia passando. E, portanto, quando nós falamos de Maria Madalena, há todo este imaginário que está por trás. Um imaginário que nos condiciona na nossa interpretação e na nossa leitura que nós fazemos dos textos dos Evangelhos, e não admira que haja quem, de repente, ao ver a mulher que entra no jantar onde Jesus está, transporte, através do relato dos Evangelhos, essa figura de Maria Madalena para Maria de Betânia, nós já iremos falar disso, como a pecadora que teria ungido a Jesus. E isto vem do século VI, e nós vamos já ver o responsável que, no ano 591, associou Maria Madalena, Maria de Betânia e a pecadora de Lucas 7, o Papa Gregório Magno.
Aqui não por um filme nem por um livro, mas por uma pessoa.
Foi ele que declarou que justamente Maria Madalena, Maria de Betânia e a mulher pecadora de Lucas 7 eram a mesma pessoa. Também não deixa de ser verdade que em 1969 o Vaticano veio desfazer esta associação. Mas ela ficou feita. E ela ficou feita, e durante séculos ela marcou profundamente o pensamento cristão, de tal maneira que nunca mais se conseguiu dissociar uma coisa da outra. Maria Madalena, portanto, ficou associada ou a uma mulher extraordinária ou a uma pecadora. Mas quando nós examinamos os Evangelhos, se eu fizesse esta pergunta a cada uma das pessoas que nos vê ou que nos ouve, quantas Marias temos nós nos Evangelhos? Na verdade, nós temos 8. Temos Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe de Tiago e de José, Maria, chamada Madalena, Maria de Betânia, irmã de Marta e de Lázaro, temos uma outra Maria, temos a esposa de Cleopas, temos a mãe de Marcos, que também era Maria, e temos uma outra Maria, que o apóstolo Paulo vai mencionar em Romanos capítulo 16, versículo 6. 8 Marias. É claro que nós podemos reduzi-las. Fazendo associações nos Evangelhos, nós podemos notar que Maria, mãe de Tiago e de José, a outra Maria e Maria, a esposa de Cleopas, talvez sejam a mesma pessoa. E portanto, percebemos assim que há aqui uma redução. E no contexto da ressurreição de Jesus, nós percebemos que a outra Maria pode ser justamente Maria, mãe de Tiago e de José. Cruzando as informações entre Mateus, Marcos e João sobre as mulheres que estavam junto à cruz, também não era difícil de perceber que a Maria, esposa de Cleopas, seja a mesma pessoa que a mãe de Tiago e de José. Portanto, reduzimos estas 8 senhoras de nome Maria a 6 delas. E uma vez que há uma forte associação entre Maria de Betânia e Maria Madalena, aquilo que eu proponho é que nós comecemos por cortar uma associação que muitas vezes se faz entre Maria Madalena e a mulher que é trazida a Jesus Cristo em João capítulo 8, que é uma mulher apanhada em adultério. Muitas vezes faz-se essa também associação, justamente por referência a Lucas 7. Ora, é bom que quando nós lemos...
Aquela que falámos que o Papa Gregório tinha declarado, tanto que fazia essa associação, né, levava...
Mas fazem-na entre Lucas 7 e João 8.
Ok, muito bem.
E, portanto, há quem pense que a mulher que foi levada a Jesus Cristo
seria...
era Maria Madalena. Mas o Evangelho de João não nos dá o nome dessa mulher. Não nos diz onde é que ela mora. Não nos diz se essa mulher é casada ou é noiva. Aliás, o resultado seria o mesmo, porque pouco importava se seria casada ou não, o crime de adultério tinha uma punição. O problema é a punição. É que o povo judeu não estava autorizado a decretar a morte de ninguém. E o Evangelho de João diz-nos que os fariseus levaram esta mulher a Jesus Cristo para montar uma armadilha a Jesus Cristo. Se Jesus dissesse que ela merecia o apedrejamento, estaria a substituir-se ao poder romano. E, portanto, poderia ser acusado diante dos romanos de subverter a lei romana. Se ele dissesse que ela não merecia o apedrejamento, estaria a desqualificar a lei de Moisés, que dizia que aqueles que foram apanhados em adultério deveriam ter uma determinada penalidade, que nesta circunstância era o apedrejamento. Portanto, esta mulher é um isco, no fundo, para apanhar Jesus Cristo. Mas não há nada no Evangelho de João que nos diga que esta mulher apanhada em adultério possa ser traduzida como a Maria Madalena.
Com base apenas na informação.
Com base apenas na informação que nós temos no Evangelho.
Essa mulher, a nível da descrição,
portanto,
de quem ela era, não é?
Exatamente. Apesar de nós sabermos que este relato do Evangelho de João não aparece nos manuscritos mais conceituados, nem nos manuscritos mais antigos, o facto é que os especialistas, mesmo sabendo isso, não acham estranho que a situação tenha ocorrido. E por isso é que ela está nas nossas Bíblias, por isso é que ela foi colocada nas nossas Bíblias, mesmo do ponto de vista da crítica textual, nós sabendo isso. Mas, na verdade, não há neste texto nada que permita fazer essa associação entre Maria Madalena e esta mulher apanhada em adultério. E cá está, uma vez mais, a associação do imaginário coletivo que coloca um pecado de cariz sexual plasmado na imagem que nós fazemos de Maria Madalena. E, portanto, é bom nós começarmos justamente por desmistificar esta primeira ligação, porque realmente ela não tem qualquer razão de existir. O texto não nos permite lá chegar e nós temos que ser muito fiéis ao texto bíblico. O texto bíblico fala-nos de uma senhora anónima. Nós não conhecemos o nome dela, não sabemos em que circunstâncias ela foi apanhada, sabemos sim que é estranho, e Jesus notou essa estranheza, em adultério devia ser trazidos dois, não apenas um. E, portanto, Jesus Cristo notou essa estranheza e percebeu justamente a armadilha que lhe era estendida. Mas, portanto, essa primeira ligação entre a mulher pecadora de João 8 e Maria Madalena, não há qualquer razão para ela existir na Bíblia. Resta-nos ver agora as outras ligações.
Muito bem, compreendido para já esta relação, esta que não há associação com base na Bíblia. Nós já vamos depois, na segunda parte, então conhecer um pouquinho mais o que é descrito efetivamente acerca de Maria Madalena. Para já, e antes de fazermos uma pausa para intervalo, eu quero agora apresentar-lhe a oferta muito especial que nós temos neste programa e que é o Guia de Estudo da Bíblia, Evidências, escrito pelo conhecido Dr. Rodrigo Silva. Ele é composto por 14 lições e este guia, na verdade, convida qualquer pessoa, não importa se seja ateu, agnóstico ou crente, a refletir profundamente sobre o sentido da vida e, quem sabe, a transformar incertezas em convicções fundamentadas e racionais. Se tem acompanhado este programa e se por acaso ainda não recebeu o seu exemplar, então esta pode ser a sua oportunidade. Pode solicitá-lo agora mesmo e recebê-lo em sua casa sem qualquer custo, enviando uma mensagem para o número 933-939291 e solicitar o Guia de Estudo Evidências. Agora sim, chegou o nosso momento de avançarmos para um breve intervalo. Continue por aí, nós voltamos dentro de breves instantes com mais perguntas.
Rádio RCS 91.2 FM.
Procura uma nova sintonia para a sua vida? Descubra a Novo Tempo Portugal, o canal de televisão que transmite esperança. No canal 186 da MEO, encontra programas para toda a família. Cuide da sua saúde e estilo de vida, encontre dicas de bem-estar e esclareça as suas dúvidas sobre a Bíblia e as profecias. na Mail, no YouTube e em novotempo.pt. Veja agora, na TV, alguns dos programas que já houve aqui na RCS. Novo Tempo Portugal, o canal da esperança.
Estamos de regresso ao programa Fórum Bíblico, após um curto intervalo. Hoje nós estamos a responder a perguntas sobre Maria Madalena, mencionada nos Evangelhos, e para nos ajudar a dar resposta, está connosco o teólogo Artur Machado. Este é um fórum, como já sabe, dedicado a esclarecer dúvidas sobre a Bíblia, como é hoje, por exemplo, a propósito de uma personagem bíblica. E por isso, se tem questões, envie para o nosso e-mail programas@novotempo.pt ou então para o nosso número 933-93-9291. Muito bem, Artur, vamos continuar o nosso programa e avançar para a segunda pergunta. Na primeira parte, o Artur mostrou-nos que a identificação daquela mulher que é apanhada em adultério em João capítulo 8, onde está relatado esse episódio, não temos evidências de uma associação, como nos explicou, com Maria Madalena. E a segunda pergunta, então, vai falar da outra associação que também muitas vezes faz, e já explicou e já nos enumerou exatamente essa questão, e é o que nos diz a Bíblia de concreto sobre a identificação de Maria Madalena com Maria de Betânia.
Ora bem,
muitas vezes acontece.
Então, Maria de Betânia, ela não nos aparece muitas vezes nos Evangelhos, mas dos dados que ela nos aparece nos Evangelhos, nós sabemos que ela é irmã de Marta e irmã de Lázaro. Isso nós percebemos. Ela vive em Betânia, que é uma localidade que fica depois do Monte das Oliveiras, mais ou menos a 3 quilómetros na estrada que desce, 3 quilómetros de Jerusalém, na estrada que desce para Jericó. E é-nos dito de Maria de Betânia que ela tinha o hábito de se sentar aos pés de Jesus. Sentar-se aos pés de Jesus para aprender é a atitude dos discípulos.
E, portanto, isto porque era um lugar, uma casa que Jesus visitava com
frequência. Jesus visitava com frequência.
Eram amigos próximos.
Exatamente. E, portanto, tanto Lucas, no seu capítulo 10, como João, no seu capítulo 11, falam-nos desta associação entre Maria de Betânia, Marta e Lázaro. E é-nos dito, justamente, no capítulo 12 do Evangelho de João, que há uma mulher que vem ungir Jesus quando ele está à mesa, nesse jantar. João capítulo 12, versículo 13, diz assim: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo pura de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e a casa encheu-se do cheiro do unguento. Não há dúvida nenhuma que João identifica Maria de Betânia como a mulher que ungiu Jesus neste jantar, onde está também Lázaro. Lázaro também está, no relato de João, está também neste jantar. E Marta também está, porque Marta servia à mesa. Ora, os outros evangelhos também contêm um episódio em que Jesus é ungido por uma mulher. Temos isto em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 7. Os relatos de Mateus e de Marcos são quase idênticos entre si, muito semelhantes aos de João. E permitir-nos uma associação entre Maria de Betânia e a mulher que ungiu Jesus não fosse um detalhe. É que em Marcos e Mateus não são os pés que são ungidos, é a cabeça. Não lhe impede de dizer que João tenha omitido a cabeça e que Mateus e Marcos tenham notado esse detalhe. Mas a verdade é que não aparece em Mateus e Marcos. Outro detalhe é que Mateus e Marcos dão nome à pessoa que convidou Jesus para jantar: Simão. João não nos diz quem convidou Jesus para jantar. E, portanto, João omite dois detalhes importantes que Mateus e Marcos mencionam. Logo, os pontos em comum são: Jesus é ungido realmente por uma mulher, em Betânia, num jantar. Onde é que ele foi ungido? Segundo João, nos pés. Segundo Mateus e Marcos, na cabeça. E portanto, em Lucas, o episódio é diferente. Lucas diz-nos que ele é ungido por uma mulher pecadora. Daí a associação com esta mulher pecadora, uma associação sexual. Mas é interessante que Lucas também dá um detalhe que Mateus e Marcos não dão. É o tempo, o detalhe temporal. Enquanto que Mateus, Marcos e João colocam esta unção de Jesus antes da crucifixão, portanto, antes da sua paixão, Lucas coloca a unção de Jesus no momento em que João Batista é preso. E na Galileia, não em Betânia. E, portanto, as associações estão aqui trocadas, de maneira que nós podemos ir ver no nosso ecrã ao que é que os especialistas chegaram. Os especialistas não estão de acordo para identificar Maria de Betânia com Maria Madalena como sendo a mulher que ungiu a Jesus. Se nós pegarmos corretamente em todos os detalhes do Evangelho, não podemos
fazer esta
associação tendo em conta todas as circunstâncias. É verdade que, tendo outras circunstâncias, nós podemos dizer João omitiu, Mateus e Marcos puseram outro detalhe, isso acontece. É verdade, acontece. Mas aqui nós não podemos dizer que há uma associação direta.
A questão temporal tem muita relevância, não é?
Daí haver esta relutância dos especialistas.
Muito bem. Aproximamos do fim, aproximamos também da conclusão e a terceira pergunta é já também em jeito de conclusão, é o que então sabemos acerca de Maria Madalena nos Evangelhos?
Ora bem.
Percebendo já que estas associações
exatamente
não têm fundamento.
O que os especialistas nos podem dizer é que provavelmente temos aqui dois episódios distintos. Um que se terá passado na Galileia, com uma mulher pecadora. Outro que se terá passado em Betânia, com Maria de Betânia. Quem é Maria Madalena? O seu nome, Maria Madalena, vem do grego Magdala. E faz-nos uma associação entre esta pequena aldeia que existia ali numa praia, um pouco ao sul de Cafarnaum, no mar da Galileia. Maria Madalena seria, portanto, originária deste território, ou então passou ali muito tempo. É-nos dito que ela só é mencionada por Lucas no relato antes da paixão de Cristo. E ela aparece no contexto da crucifixão associada às mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia e que serviam a Jesus com os seus bens. O que significa que era uma mulher abastada. Para poder servir a Jesus com os seus bens, tal como as mulheres que o serviam, era uma mulher que tinha as suas posses. Os Evangelhos dizem-nos também que ela presenciou a morte de Jesus e que na manhã da ressurreição ela foi muito cedo para fazer uma coisa que ela não tinha conseguido fazer. Interessante. Ungir o corpo de Jesus. E, portanto, ela foi ali ao túmulo. E ali ela constatou que o túmulo estava aberto. Quando lemos os Evangelhos, nós percebemos que Jesus expulsou 7 demónios de Maria de Magdala. Mas em nenhum deles nos está a dizer que havia aqui um problema de ordem sexual. E não podemos fazer a ligação entre a possessão demoníaca, que poderá, nos Evangelhos, fazer alusão a vários problemas emocionais, doenças psicossomáticas, problemas físicos, inclusive, com a sexualidade desviante. Jesus expulsou os demónios de um homem que andava pelos sepulcros. Não nos diz que esse homem tinha uma sexualidade desviante. E, portanto, esta associação entre o expulsar demónios desta mulher, Maria Madalena, e uma sexualidade desviante, não pode ser aferida pela Bíblia. O que é verdade é que a Bíblia diz-nos que teria sido esta mulher que Jesus conferiu o título de apóstolo. Porque enviou-a, o apóstolo é aquele que é enviado, enviou-a dizer aos seus discípulos que ele tinha ressuscitado e que ele ia adiante deles para a Galileia. Mas nós não conseguimos fazer a associação entre Maria Madalena e Maria de Betânia. Não digo que não sejam a mesma pessoa. O que eu digo é aquilo que vai aparecer aqui no nosso ecrã, com base na Bíblia. Não podemos chegar a uma conclusão final sobre esta questão. Há pessoas que ficam frustradas quando eu digo isto. porque as pessoas gostam de respostas claras e, sobretudo, como eu disse no início, há todo um imaginário por trás que fica em causa. Mas a verdade é que muitas vezes nós, pelos evangelhos, não conseguimos chegar a determinadas deduções. Os evangelhos dão-nos aquilo que é essencial para a nossa salvação. Mas nem sempre, pelos evangelhos, nós conseguimos reconstituir todos os factos históricos. Mais uma vez, não digo que não sejam a mesma pessoa. Digo é que pela Bíblia eu não consigo chegar lá.
Muito bem. Muito obrigado, Arthur. Eu até vou aproveitar, antes de fechar, essa chamada de atenção, porque com certeza haverá perguntas que nos vão chegar aqui no Fórum Bíblico e que, se calhar, baseados na Bíblia, nós não temos uma resposta conclusiva ou nada que o possa provar, muitas vezes, a questões que são levantadas e hipóteses que são levantadas. Muito obrigado, o nosso tempo está mesmo a terminar e estamos a chegar ao fim do nosso programa, mas antes mesmo de concluir, eu gostaria de relembrar, uma vez mais, o Guia de Estudo da Bíblia que nós temos para lhe oferecer, intitulado Evidências. Para receber este material de forma totalmente gratuita, já sabe, eu disse no início, pode enviar-nos uma mensagem para o número 933-93-9291 e solicitar este guia para que possa ser enviado um exemplar igualzinho a este, que tenho aqui nas minhas mãos, para a sua casa. Estamos mesmo a terminar. Eu recordo que pode acompanhar este programa através de vários canais, seja no canal 186 da MEUS, seja através do YouTube da Novo Tempo Portugal, ou, se gosta de ouvir rádio, pode acompanhar semanalmente este programa na rádio na frequência 91.2 e podemos continuar também a receber as suas perguntas aqui no nosso programa. Já sabe, este programa é construído com as perguntas que nos envia e, por isso, se tem uma dúvida, algo que não compreende muito bem, seja sobre uma personagem, seja sobre um texto bíblico, já sabe, pode enviar essas perguntas para programas@novotempo.pt ou então por mensagem para um número que eu tenho a certeza que já memorizou, 933-93-9291. Não deixe de nos acompanhar. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais perguntas e com mais uma hipótese de podermos conhecer um pouco mais sobre o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. O encontro está marcado, nós esperamos por si. Fique bem, até lá.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico. Com o teólogo Arthur Machado.